A gente, a partir deste momento, entrevista o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, para falar sobre o lockdown. O lockdown já está valendo em São Luís, Fortaleza deve adotar amanhã, o Ministério Público quer a implantação em Manaus. Esse lockdown é uma medida mais restritiva, determinada pelas autoridades para tentar conter a propagação do novo coronavírus. E para falar dessa nova escala no combate ao agente causador da Covid-19, nós convidamos o médico José Gomes Temporão, ministro da Saúde entre 2007 e 2011. O doutor Temporão era o ocupante do cargo quando aconteceu a pandemia de H1N1. Doutor José Gomes Temporão, antes de mais nada, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Senado. Bom dia.
Muito bom dia, é um prazer. Bom dia aos seus ouvintes.
Bom, como especialista em saúde coletiva, o que é que o senhor acha do lockdown como forma de conter o novo coronavírus?
Bom, como se trata de uma doença nova, ainda pouco conhecida pela ciência e pela medicina, para a qual nós não temos ainda, infelizmente, um medicamento que possa, por exemplo, interferir na evolução da doença impedindo quadros graves, e não teremos uma vacina num período curto, se tivermos uma vacina para o ano que vem, as únicas intervenções que restam do ponto de vista da saúde pública são aquelas de higiene pessoal, lavar as mãos com frequência com água e sabão ou com álcool gel, a etiqueta respiratória, ao tossir, ao espirrar, proteger com antebraço, o uso universal de máscaras, neste momento é extremamente importante, e o isolamento social. O Brasil começou o isolamento social ali em torno da segunda semana, terceira semana de março. O resultado foi positivo, porque se não fosse isso, estaríamos numa situação muito pior. Mas esse isolamento, o grau de adesão ao isolamento foi muito heterogêneo. Para você reduzir drasticamente a velocidade de disseminação do vírus, que é o objetivo do isolamento, você tem que manter um percentual de pessoas em casa acima de 70%. E o que nós estamos vendo hoje nas principais capitais, os contextos metropolitanos, aqui no Rio, por exemplo, isso está em 40%. Então, o que aconteceu foi que a curva que vinha se achatando, como nós falamos, né, vinha reduzindo sua intensidade, voltou a subir. Nessa situação, você tem que intensificar essas medidas de isolamento. E como é que você faz isso? Um pouquinho antes, por que que nós deixamos de manter o isolamento? O que que levou as pessoas a saírem de casa se no começo elas aderiram? Por dois motivos. O primeiro motivo é a questão social, as condições em que grande parte da população brasileira que trabalha por conta própria ou desempregada, as dificuldades que ela encontrou para subsistir, para comprar comida, para comprar alimentos, para poder manter a si e sua família. Considerando que a ajuda que o governo federal aprovou, de R$600 por 3 meses, sequer chegou à maioria das pessoas até hoje. Foi muito insuficiente. Infelizmente, a economia não está a serviço da saúde nesse momento. Ela deveria estar a serviço da saúde nesse momento. E o segundo fator foi a falta de comando político. O ministro Mandetta, que foi demitido, falava uma coisa e o presidente da República falava outra. Quer dizer, esse ruído, essa falta de comando homogêneo, firme, transparente, claro para a população, criou muitos problemas. Né? Essa irresponsabilidade do presidente da República está nos custando muitas vidas. Então, o que nós temos que fazer agora é voltar a ficar em casa, mas para isso tem uma questão central. Temos que apoiar as famílias para que elas consigam ficar em casa, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de apoio. Então, não se trata de uma medida técnica, é uma medida que toda a sociedade tem que se mobilizar. Empresários, organizações não governamentais, governos, prefeituras, governo do Estado, profissionais de saúde, enfim, a alma viva da sociedade brasileira nesse momento tem que ter um único objetivo, que é radicalizar o isolamento social para salvar vidas, como eu chamo. Esse termo lockdown, que é o termo em inglês, não fala muita coisa. A gente está usando mais esse. Vamos ampliar o isolamento social com que objetivo? Salvar vidas.
Doutor Temporão, nós estamos vendo em alguns estados, principalmente aqueles estados que começaram mais cedo o isolamento social, foi o caso aqui de Brasília, que os governadores já estavam começando a trabalhar com uma transição para um certo relaxamento do isolamento social. E agora alguns estados, algumas capitais entrando em lockdown. Como sair de uma forma, pelo menos, que essa saída desse isolamento social, essa transição para um relaxamento maior, possa se dar sem ter um risco de, lá na frente, ter que voltar para uma coisa muito pior, no caso do lockdown, porque não foi feita uma transição mais responsável, digamos assim.
Você tocou num ponto extremamente importante. Você tem que planejar a entrada e planejar a saída. E como é que você, então, faz a saída? Nós estamos, digamos assim, 3 semanas atrás dos países europeus. Então, a gente também tem essa vantagem. Nós estamos observando o que aqui Portugal, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha estão fazendo agora. Eles estão exatamente nesse momento, começando a sair da quarentena, do lockdown, do isolamento radical. E tem alguns fatores que têm que ser analisados. O primeiro deles é o seguinte: para você começar a planejar, você tem que ter dados, evidências de que o número de casos e o número de óbitos está caindo de maneira sustentada por um período. E nós estamos exatamente no momento contrário. Nós estamos ainda não atingimos o pico da montanha, nós estamos subindo ainda. Segundo fator, você tem que testar mais. Para quê? Quando você testa, não é testar universal, que a gente não vai ter teste para isso, mas é saber testar com inteligência, para você mapear o caminho que o vírus segue. Então, se eu sei que num bairro da minha cidade, o percentual de pessoas que estão em contato com o vírus é maior do que em outros, as medidas de flexibilização podem ser distintas. A terceira medida é você tem que ter uma capacidade de atendimento de UTI, leito, respirador, acima de 30%, de 30% e 50%, pelo menos, porque se houver um repique, se houver um ressurgimento do número de casos grandes, você está seguro que você vai ter como atender as pessoas. E o quarto ponto é o uso universal de máscaras sempre que você tiver que sair de casa. Todo mundo. Cuidado que o uso de máscara pode dar uma falsa impressão de segurança para algumas pessoas. Algumas pessoas podem pensar: bom, já que eu estou usando máscara, eu posso sair, não preciso ficar em casa. Negativo. O uso da máscara é obrigatório se você tiver necessidade absoluta de sair de casa. Então, você tem que considerar esses 4 critérios para pensar em planejar a saída.
Nós estamos conversando com o médico José Gomes Temporão, ministro da Saúde entre 2007 e 2011. Doutor Temporão, na sua gestão como ministro da Saúde, houve a pandemia do H1N1. E não houve uma crise tão grande como a de agora. Qual a similaridade, qual a diferença que o senhor vê entre essas duas crises causadas também por um vírus?
Bom, vamos lá. Similaridades são foram dois vírus que sofreram mutações, que circulavam em animais e que adquiriram a capacidade de infectar seres humanos. Mas no H1N1 em 2009 era um vírus de outra família, da família influenza, a família que causa a gripe comum, essa que a gente toma vacina todos os anos. E agora é um vírus da família coronavírus, é uma outra família. Mas havia três diferenças fundamentais em relação entre 2009 e agora. Em 2009, no H1N1, nós tínhamos um medicamento. Então, aos primeiros sintomas, as pessoas tomavam uma medicação que impedia que a doença seguisse um curso mais grave. Segundo, como era o vírus da família influenza, para a qual nós já tínhamos algumas vacinas, não foi difícil, num prazo curto de tempo, incorporar esse novo vírus à vacina. Isso significou que, no início de 2010, o Brasil vacinou 100 milhões de pessoas. Foi o país que mais vacinou no mundo. Nós vacinamos metade da população brasileira. E o terceiro é que percebeu-se logo, nos primeiros meses, que a letalidade, ou seja, a gravidade da doença causada pelo H1N1 era semelhante à das gripes comuns. E no caso do coronavírus, essa letalidade, essa gravidade é muito maior. Cerca de 5% das pessoas que adoecem do coronavírus vão desenvolver quadros graves que podem obrigar a pessoa a ficar internada por 2 a 3 semanas. Então, são contextos bem distintos. E uma outra diferença muito curiosa e interessante: em 2009, a internet estava engatinhando. As pessoas entravam na internet pelo computador de casa, não pelo celular. Hoje, pelo celular, todas as pessoas praticamente têm universal acesso. Nós não tínhamos Facebook, não tínhamos WhatsApp. Então, as redes sociais estavam engatinhando. E hoje nós temos as redes sociais, para o mal e para o bem. Para o mal, porque a disseminação de notícias falsas é impressionante, né? Falsas curas milagrosas, áudios falsos, mas por outro lado, em benefício de todos, a gente nunca pôde se manter tão bem informado quanto antes. Então a informação chega em tempo real para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então é importante que todos que nos ouçam tomem muito cuidado na disseminação, na divulgação de coisas que recebem pela internet. Uma das coisas mais perigosas são arquivos de áudio. No arquivo de áudio, você não sabe quem está falando do outro lado. A pessoa às vezes se identifica como um médico, um profissional de saúde, e, na verdade ele não é. E usa dessa falsa prerrogativa para disseminar notícias falsas. Então, muito cuidado na divulgação de arquivos de áudio. Se a pessoa quer realmente passar um recado importante, ela faz um arquivo de vídeo. Mostra seu rosto, diz quem é e diz o que necessita dizer, né?
Doutor José Gomes Temporão, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado e as suas informações importantíssimas nesse momento de pandemia do Covid-19. Um grande abraço, doutor Temporão.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço e bom dia para todos.
Conversamos com o médico José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, entre 2007 e 2011, pesquisador da Fiocruz, conversando com a gente também sobre essa implantação aí do lockdown, essa medida mais restritiva determinada pelas autoridades, que já está valendo em São Luís, que Fortaleza deve adotar amanhã e que o Ministério Público quer a implantação em outras cidades também.